Câmara é notícia.
Muito bom dia para você. Hoje é quinta-feira, 16 de outubro de 2023. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Especialistas apontam reunião na Câmara dos Deputados, caminhos para a transição energética sustentável. Deputados defendem universalização de energia elétrica a toda a região amazônica. Vice-líder do governo no Congresso apresenta emenda para alterar a meta fiscal de 2024. Seminário propõe ações integradas para combater violência em escolas. Vice-líder do governo no Congresso apresenta emenda para alterar a meta fiscal de 2024. A repórter Silvia Munhato está acompanhando esta reta final para a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
O vice-líder do governo no Congresso, o deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, apresentou emendas ao projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 para mudar a meta fiscal do ano que vem de zero para um déficit de 0,75% ou de 1% do PIB, Produto Interno Bruto. Para 2023, o déficit estimado pela equipe econômica do governo é de 1,3% do PIB ou 141,4 bilhões de reais. A meta se transformou em uma questão depois que o presidente Lula afirmou em setembro que dificilmente a meta de déficit zero seria cumprida. Recentemente, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que vai perseguir o déficit zero, mesmo que ele não esteja na LDO de 2024. O governo poderia ter manifestado seu interesse em mudar a meta antes da votação do relatório preliminar da LDO na Comissão Mista de Orçamento, no último dia 7, mas isso não aconteceu. Agora a meta só pode ser modificada pelos parlamentares. Lindbergh fez as duas emendas para escolha dos parlamentares, justificando que muitas medidas de aumento de receitas previstas pelo governo ainda não foram aprovadas. Ele explicou que o orçamento precisa ser uma peça realista para que não haja problemas na execução das políticas públicas que foram planejadas, mas disse que isso não significa que haverá descontrole das contas públicas. O deputado afirmou ainda que pelo menos a meta proposta é menor que a de 2023, colaborando para uma trajetória de equilíbrio. A LDO de 2023 autoriza um déficit de até 216,4 bilhões de reais, o que corresponde a 2% do PIB. Na última pesquisa do Banco Central com o mercado financeiro, os agentes privados estimavam um déficit de 0,8% do PIB para 2024. O relator da LDO de 2024, deputado Danilo Forte, do União do Ceará, tem afirmado que espera que o governo proponha a alteração da meta por meio de emenda parlamentar, pois o executivo teria mais condições de avaliar a meta possível. Apesar de prever meta zero para 2024, o governo trabalha dentro das regras do novo arcabouço fiscal, que prevê o cumprimento da meta caso ela fique 0,25% do PIB maior ou menor. O arcabouço também manteve a regra de contingenciamento bimestral das despesas do orçamento, caso a meta esteja sob risco. A primeira avaliação será em março de 2024. Em caso de descumprimento da meta no final do ano, o arcabouço prevê a redução das despesas para o ano seguinte, 2025. Se a regra normal é aumentar as despesas em 70% do crescimento das receitas, uma frustração da meta reduziria esse percentual para 50%. Também são aplicadas outras restrições, como proibição de concessão de reajustes para servidores públicos, criação de cargos, contratação de pessoal, aumento de despesa obrigatória e concessão de benefícios fiscais. Apenas o aumento do salário mínimo é ressalvado. O deputado Danilo Forte também tem afirmado que pretende fazer algumas alterações na LDO. Uma delas é criar um cronograma para a execução das emendas de bancadas estaduais e emendas individuais por parte do governo. Essas emendas aos orçamentos anuais têm execução obrigatória, mas o governo decide quando liberar, em função até mesmo da necessidade de contingenciar as despesas. Outra mudança é a criação de emendas ligadas às bancadas partidárias. Seria uma forma de substituir as antigas emendas de relator derrubadas pelo Supremo Tribunal Federal. Na Comissão de Desenvolvimento Econômico, foram aprovadas três emendas à LDO do deputado Sidney Leite, do PSD do Amazonas, que alteram as regras para as emendas de comissão à lei orçamentária. Leite explicou que a ideia é proibir o contingenciamento dessas emendas.
Por quê? Porque não é justo nós termos emenda de ficção, porque da forma que é feita, na grande maioria das vezes, para não dizer a totalidade, ela é inexequível e tira o papel do parlamento, que é construir a política do orçamento.
Também foi aprovado que a execução das emendas de comissão fique a cargo do colegiado que aprovou a proposta no ano anterior e que seja estabelecido um cronograma de execução. Essas emendas da Comissão de Desenvolvimento Econômico ainda têm que passar pelo crivo do relator da LDO. As emendas propostas ao projeto da LDO de 2024 só serão publicadas na sexta-feira, quando termina o prazo de registro. O deputado Danilo Forte deve entregar o seu relatório para votação na Comissão Mista de Orçamento na próxima semana, indicando as emendas que vai acolher. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Especialistas apontam em reunião na Câmara dos Deputados caminhos para a transição energética sustentável. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou o debate.
Representantes do governo e do setor produtivo apontaram caminhos para a descarbonização do setor de combustíveis em tempos de mudanças climáticas durante audiência conjunta da Comissão de Minas e Energia e da Comissão Especial de Transição Energética da Câmara dos Deputados. O secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, Pietro Mendes, lembrou que o projeto de lei sobre combustíveis do futuro, que o governo enviou ao Congresso em setembro, combina a trajetória bem-sucedida do Renova Bio com o programa Rota 2030, ligado à mobilidade e logística. O foco está em eficiência energética.
Quando eu estou falando de melhor dos indicadores, o que eu estou falando? Substituição de veículos movidos a diesel por biometano, menor utilização de fertilizantes, que tem uma emissão associada, porque muitos fertilizantes nitrogenados, por exemplo, vêm do gás natural. Melhoras de eficiência do processo. E aí você está não só melhorando a sua eficiência, como também reduzindo o próprio custo de produção e aumentando a disponibilidade de produto.
Pietro Mendes cita ainda as linhas de financiamento do BNDES e os pactos energéticos de biocombustíveis e de hidrogênio apresentados na ONU para afirmar que o Brasil é um dos líderes em transição energética. O chefe-geral da Embrapa Agroenergia, Alexandre Alonso, apresentou os detalhes técnicos das metodologias de análise do ciclo de vida dos biocombustíveis, que, segundo ele, tem vários fatores derivados dos relatórios do IPCC, o painel intergovernamental da ONU sobre mudança do clima. Um dos instrumentos dessa análise é a RenovaCalc, uma espécie de calculadora do impacto ambiental de cada rota de produção de biocombustíveis, como etanol de cana-de-açúcar ou de milho, biodiesel, biometano e bioquerosene, por exemplo.
O produtor ele preenche todos esses parâmetros da RenovaCalc e ela calcula automaticamente a intensidade de carbono de cada biocombustível, gerando um índice em gramas de CO2 equivalente por megajoule.
Professor do Instituto de Biologia da Unicamp, Gonçalo Pereira, defendeu avanços na produção de etanol também a partir do sisal cultivado no semiárido nordestino e apontou mitos ambientais em torno do carro elétrico. Na discussão de um marco regulatório para a transição energética sustentável, o presidente da consultoria agrícola Data Agro, Plínio Nastá, ressaltou que o Brasil não pode correr o risco de perder a vantagem competitiva de ser um dos principais polos de desenvolvimento da tecnologia automotiva do mundo, só atrás de Estados Unidos, União Europeia e Japão.
É fundamental que o arcabouço legal e regulatório ofereça clareza e segurança jurídica para direcionar investimentos na direção do atingimento de maior eficiência energética e menores emissões. E é preciso promover 3 Cs: consistência, coerência e convergência dos instrumentos de políticas públicas nas áreas de política industrial, eficiência energética, meio ambiente, economia fiscal, social e desenvolvimento regional.
O deputado Leônidas Cristino, do PDT do Ceará, afirmou que a Câmara busca amplo consenso sobre o tema.
E está aí, o problema posto, e aqui nesta casa nós temos a obrigação de elaborar um marco regulatório que seja factível, que seja bom para todo o país, e acompanhando as experiências que estão sendo feitas nas academias, para dar tranquilidade ao Brasil de investir, para demonstrar ao mundo que nós vamos ajudar o planeta a diminuir esse aquecimento global.
Representante do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, Valéria Lima, afirmou que a legislação será fundamental para a atração de investimentos em um setor que já responde por 10% do PIB, gera 1 milhão e 600 mil empregos e proporciona 140 bilhões de reais em arrecadação de tributos. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Diferentes comunidades na Amazônia ainda não têm acesso à luz. Para deputados, é preciso garantir, em lei, um prazo de universalização da chegada de energia elétrica a toda a região. Mais informações com Ana Raquel Macedo.
Parlamentares defenderam a fixação em lei de um prazo para a universalização do acesso à energia elétrica nos municípios da Amazônia Legal. Desde 2003, esse prazo é definido por decreto do Poder Executivo. O mais recente, de agosto, que relançou o programa Luz para Todos, prevê a universalização até 2028. O assunto foi debatido pela Comissão de Minas e Energia da Câmara, a pedido do deputado Ayrton Faleiro, do PT do Pará. Faleiro é autor de um projeto que fixou o prazo para 2023. Posteriormente, a primeira comissão que votou a proposta esticou a data para 2025.
Nós não temos mais desculpas para não levar energia para esse povo. Se 2005 é muito curto, vamos esticar o prazo, mas vamos estabelecer o prazo. Vamos estabelecer o valor e quem vai pagar essa conta. Fontes tem.
O projeto de Faleiro aguarda votação pela Comissão de Minas e Energia, onde o relator é o deputado Joaquim Passarinho, do PL do Pará, que ainda vai apresentar um parecer. Passarinho também destacou a necessidade da fixação do prazo em lei.
É importante talvez ter uma lei, porque durante 20 anos nós temos mudado os prazos através de decretos. Então baixa decreto, tira decreto, muda governo, vira decreto, aparece uma pandemia, mexe no decreto. Sempre há uma desculpa para mexer no decreto, é muito fácil, é uma canetada.
O governo estima que existem cerca de 500 mil unidades consumidoras, como residências e escolas, sem acesso à energia elétrica na Amazônia Legal. A situação é mais complexa nessa região porque parte da população vive em locais distantes das sedes municipais, com baixa densidade demográfica, e isso dificulta o acesso ao serviço. Os representantes das comunidades que vivem na Amazônia Legal cobraram pressa na execução do programa Luz para Todos. Núbia Cristina, da Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos, disse que a situação piorou com a seca que atinge a Amazônia, a maior desde 1980.
Hoje não está sendo fácil estar na Amazônia, a gente passar por uma crise climática hoje, e muitas das vezes hoje a gente está passando 5 a 6 dias sem energia.
O assessor especial do Ministério de Minas e Energia, Igor Ribeiro, afirmou que o programa Luz para Todos é prioritário para o Ministério e deve receber R$ 2,5 bilhões de reais em 2024. O programa está finalizando a assinatura de termos de compromisso com as distribuidoras para viabilizar cerca de 120 mil ligações até 2025. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Janari Júnior, Ana Raquel Macedo.
Ministério da Educação deve criar Secretaria Nacional para tratar dos esportes eletrônicos. A repórter Laís Menezes acompanhou o debate sobre o tema na Câmara dos Deputados.
O secretário de Esporte Amador, Educação, Lazer e Inclusão do Ministério do Esporte, Paulo Henrique Cordeiro, afirmou durante reunião da Comissão de Esporte da Câmara que o Ministério está trabalhando na criação de uma secretaria específica para esportes eletrônicos.
Na nova estruturação do Ministério, está se modelando, se constituindo uma nova Secretaria Nacional só para tratar dos jogos eletrônicos. Tamanha a importância que nós damos.
A audiência da Subcomissão Especial dos Esportes Eletrônicos discutiu a expansão do mercado de esporte eletrônico no Brasil. Os debatedores ressaltaram a importância de uma regulação que oficialize a prática como modalidade esportiva e garanta segurança jurídica e econômica para o setor. Atualmente, está sendo analisado na Câmara um projeto de lei do deputado Fausto Pinato, do PP de São Paulo, que define os esportes eletrônicos oficialmente como modalidade esportiva. A proposta, que já foi aprovada pela Comissão de Esporte, considera modalidade esportiva toda competição realizada por meio de jogos eletrônicos entre atletas profissionais ou amadores, reunidos de maneira presencial ou online. Para o deputado Márcio Marinho, do Republicanos da Bahia, que convocou a audiência, a indústria dos esportes eletrônicos deve ser incentivada porque gera empregos, movimenta a economia e promove a criatividade e a inovação.
Precisamos criar um ambiente favorável para o desenvolvimento de estúdios, de jogos, investimentos em infraestrutura e formação profissional e qualificados.
O juiz do trabalho, Ricardo Miguel, explicou que não é obrigatório que exista uma lei especificando quais modalidades são consideradas esportes ou não, mas enfatizou a necessidade da regulamentação.
Precisa da lei? Tecnicamente, não. Entretanto, é necessário? Sim, e muito, porque ela traz estabilidade e segurança jurídica. Ela regulamenta quais as legislações serão aplicadas às relações dos atores sociais participantes desse mundo, deste cenário do esporte eletrônico. Apenas para, como exemplo, a relação entre o atleta e a entidade de prática esportiva.
A gerente da Associação de Desenvolvedores de Jogos Digitais, Raquel Gontijo, destacou o potencial do Brasil no desenvolvimento de jogos eletrônicos, mas disse que falta reconhecimento nacional. Para ela, a falta de um marco legal para o setor desvaloriza também toda a cadeia de profissionais que estão por trás da criação de um esporte eletrônico.
Nós temos talentos geniais aqui dentro do Brasil e que a grande maioria trabalhando para fora, trabalhando para outras empresas estrangeiras e não produzindo jogos e gerando riquezas e empregos para o país e crescimento econômico e de tecnologia, inclusive também até, quem sabe, de cultura, porque também nós fazemos cultura.
Na reunião que discutiu as urgências no campo dos esportes eletrônicos, o secretário do Ministério do Esporte, Paulo Henrique Cordeiro, reforçou em diversos momentos o compromisso do atual governo com a regulamentação dos esportes eletrônicos. O secretário reiterou que o Ministério do Esporte está de portas abertas para auxiliar o setor. Da Rádio Câmara, de Brasília, Laís Menezes.
Seminário propõe ações integradas para combater violência em escolas. E o repórter Murilo Souza acompanhou os debates.
Deputados, especialistas em educação e representantes de três ministérios foram unânimes ao afirmar, durante seminário promovido pelo Grupo de Trabalho da Câmara dos Deputados, encarregado de propor normas para garantir um ambiente escolar seguro, que o problema da violência em escolas brasileiras deve ser combatido com ações integradas e abrangentes nas áreas de segurança pública, saúde e assistência social. Coordenadora da bancada da educação na casa, a deputada professora Goretti, do PDT do Amapá, que presidiu um dos painéis do seminário, disse que o evento mostrou que é preciso entender a complexidade do cenário antes de agir.
Temos aprendido que agir sobre a violência nas escolas demanda a criação de múltiplas estratégias, uma vez que um ato violento perpassa por múltiplas esferas.
No mesmo sentido, a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, que preside a Frente Parlamentar Mista da Educação, também destacou como importante resistir ao impulso de procurar respostas fáceis para um problema complexo. Vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação e secretária da área no governo do Rio Grande do Sul, Raquel Teixeira, relatou que a violência em escolas é um fato recente na cultura brasileira.
De 2002 para cá, nós tivemos 49 mortes ocasionadas por ataques em escolas, 115 feridos, o que é um número inaceitável quando a gente lembra que escola é um lugar sagrado, é a escola, é o lugar onde a criança sonha, onde a criança vive, onde a criança aprende a se relacionar.
Citando ainda dados sobre violência e suicídio nas escolas, Raquel Teixeira defendeu um novo olhar sobre a formação dos professores, sobre a rede de proteção às escolas e sobre a atual legislação. Miriam Abramovay, que participa do Grupo de Trabalho sobre Violência em Escolas do Ministério da Educação, apresentou um perfil dos agressores durante o seminário.
100% deles são do sexo masculino, motivados por discurso de ódio, comunidades online, que recruta com base de ressentimentos emocionais, valores reacionários, usando linguagens violentas, misóginas, machistas e racistas.
Ela apontou ainda que a violência nas escolas é um fenômeno global que costuma se apresentar a partir de fatos cotidianos, que, segundo ela, não devem ser tratados com a lógica punitiva e repressiva, e sim com políticas públicas concretas e abrangentes.
Uma das formas de prevenção e enfrentamento das violências são programas de convivência escolar, que abrangem desde uma pesquisa diagnóstica participativa sobre as violências cotidianas, formação de profissionais da educação, participação ativa de crianças, adolescentes e jovens, mapeamento das redes de apoio.
O deputado Jorge Guetem, do PL de Santa Catarina, coordenador do grupo de trabalho, lembrou o ataque a uma creche em Blumenau em abril deste ano, quando 4 crianças foram mortas e 5 ficaram feridas por um homem de 25 anos. Ele afirmou que a expectativa do colegiado é aprovar sugestões para combater a violência nas escolas até o fim de novembro.
Quando a gente trouxe lá no início os familiares das vítimas de Blumenau que vieram para cá, eles acreditaram que era possível sim a gente criar uma política pública nacional de combate à violência nas escolas.
A relatora do Grupo de Trabalho da Câmara, encarregado de propor normas para combater a violência em escolas brasileiras, é a deputada Luísa Canziani, do PSD do Paraná. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Comissão aprova reaproveitamento de funcionários da Eletrobras demitidos após privatização. A repórter Paula Moraes acompanhou as votações de duas propostas sobre o tema.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que obriga o governo federal a reaproveitar em outras estatais empregados de empresas públicas privatizadas do setor elétrico, independentemente da atividade exercida, como distribuição ou comercialização de energia. De acordo com a proposta, a medida deverá ser adotada sempre que não houver opção de permanência no emprego. A determinação vale também para empregados de estatais já privatizadas. Os novos cargos e salários deverão ser compatíveis com os anteriores. O relator do projeto na CCJ, deputado Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, citou outro exemplo em que essa modificação já foi feita e deu certo.
É uma justiça que nós estamos fazendo nesse momento. Algo parecido foi feito no governo passado com a Infraero. No momento da privatização da Infraero, vários servidores da Infraero foram absorvidos em outros órgãos. Por exemplo, a Anvisa, que estava com problemas de servidores, absorveu vários servidores da Infraero e deu tudo certo. Nós precisamos fazer a mesma coisa agora com os servidores da Eletrobras.
A proposta pode seguir agora para análise do Senado, a menos que haja recurso para ser analisada antes pelo plenário da Câmara. Uma outra proposta parecida está numa fase um pouco menos adiantada, mas já foi aprovada pela Comissão de Administração e Serviço Público. É o projeto que, além de prever que os ex-empregados da Eletrobras sejam absorvidos por estatais em cargos de mesma complexidade, determina o aproveitamento de funcionários de 6 distribuidoras privatizadas, como Companhia Energética do Piauí e Amazonas Energia. Outro ponto é que o Poder Executivo, conforme o texto aprovado, fica autorizado a reintegrar ex-empregados da Companhia Brasileira de Transportes Urbanos da Região Metropolitana de Belo Horizonte, demitidos após 2022, e da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência, demitidos após 2020. O relator dessa proposta, deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, destaca que as privatizações deixaram sem emprego vários servidores qualificados, que podem ser aproveitados. Ele cita o alto número de demitidos da Eletrobras.
Foram mais de 1.500 servidores que acabaram demitidos, que são servidores qualificados. Então, assim como esses da Eletrobras, eu apresentei também emenda no mesmo sentido dos empregados da CBTU, lá em Belo Horizonte, na região metropolitana de Minas, que também foram demitidos quando da privatização. E da Dataprev, que embora não tenha sido privatizado, também houve demissões quando se anunciou o processo de privatização.
Esse projeto ainda precisa ser examinado pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
E comissão aprova mudança na forma de alistamento de mulheres no Exército. A repórter Brenda Costa tem os detalhes.
Mulheres poderão se alistar no Exército de maneira voluntária. É o que prevê medida aprovada pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Câmara dos Deputados. O texto garante às mulheres cota de 30% das vagas a serem preenchidas anualmente, que podem ser preenchidas por homens caso não ocorra procura suficiente por parte das mulheres. Pela proposta, a participação da mulher continua sendo voluntária e facultativa, podendo ser feito o alistamento quando completados os 18 anos. No modelo atual, a Lei do Serviço Militar isenta as mulheres de se alistarem em tempo de paz, e as que decidem seguir carreira militar precisam ingressar através de concursos, diferente dos homens, que são obrigados a se apresentarem quando completam 18 anos, mas também podem realizar concursos. Para a relatora da proposta, deputada Leda Borges, do PSDB de Goiás, essa é uma conquista para as mulheres, pois não as obriga a prestar o serviço militar, mas lhe dá o direito de escolha.
Esse projeto não está obrigando as mulheres a prestarem o serviço militar. Mas nós estamos aqui dizendo, olha, você jovem de 18 anos, mulher, você se quiser prestar o serviço militar, fica a seu critério. Seu direito de ir e vir, é o direito das nossas decisões.
O projeto que separa uma cota de mulheres para o alistamento no Exército aos 18 anos vai ser analisado em seguida pela Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. Da Rádio Câmara de Brasília, Brenda Costa.
Termina aqui o Câmara Notícia. Com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 99978 9080. Ótimo dia para você, ótima quinta. A gente se encontra amanhã às 7h30. Tchau, tchau.
Câmara é notícia.